Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência. Temos connosco a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos e temos na delegação o Dr. José Chaves, o Dr. Nuno Castro Marques e o Dr. José Germano de Sousa. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de audiências da Comissão de Saúde. O assunto que a delegação traz hoje para falar com este grupo de trabalho são os desafios e preocupações que permanentemente se colocam ao setor convencionado e aos laboratórios associados da ANL. Devem ter tido acesso à grelha de tempos, portanto têm aqui 10 minutos iniciais para dar aqui esclarecimentos do que vos traz aqui. Depois passaríamos aos grupos parlamentares. Temos connosco o Partido Social Democrata, o Partido Chega e o Partido Socialista, que terão, depois, cada uma das senhoras deputadas fará uma intervenção e perguntas aos senhores, e depois passaríamos novamente a palavra a Vossas Excelências, está bem? Portanto,
dou início. Então, senhora deputada, senhora coordenadora, e na sua pessoa, obviamente, transmito os cumprimentos às senhoras deputadas, aos senhores deputados, e mais uma vez agradecemos a prontidão e a disponibilidade para nos receber à ANL. É sempre um gosto que vir aqui à Comissão de Saúde, e nesse sentido também, nesta nova legislatura, aproveitar para desejar também um profícuo trabalho à Comissão de Saúde. Para nós é bastante importante o trabalho que aqui fazem. Nós temos, de facto, é um bocadinho como o título diz, não é? Assuntos reiterados, que vão sendo aqui ou acolá minimizados, mas acho que é importante nós trazermos à atenção da Comissão de Saúde aquilo que se está a passar no setor convencionado das análises clínicas e depois também ver se conseguimos produzir algum tipo de soluções. A importância da ANL é sempre muito relevante começar por aquilo que nós produzimos. O setor convencionado das análises clínicas e os senhores, eu tenho aqui os representantes de dois grandes grupos de análises, mas não somos só grandes grupos de análise. A ANL representa mais de 50 empresas, cerca de 80% delas têm menos de 10 trabalhadores e, portanto, nós ainda temos alguns pequenos laboratórios, mas, na verdade, nós temos e empregamos cerca de 8.300 trabalhadores ao longo de todo o território e atendemos cerca de 14 milhões de utentes por ano. Desses, quase 7,5 milhões são do SNS. E é importante que perceber aquilo que é a capilaridade e o, digamos assim, o apoio que se dá permanentemente ao SNS em sede de análises clínicas. Os laboratórios associados à ANL produzem por ano mais de 100 milhões de atos, 101 milhões de atos, ainda não temos os dados de 2025, mas devem estar em linha. Cerca de 55% disso é precisamente para o SNS e, portanto, aqui está a capacidade diagnóstica do SNS. Não deixa de ser já relativamente preocupante é que cerca de 30% da atividade dos laboratórios é uma atividade out of pocket, ou seja, aquilo que nós temos estado a perceber é que começa a existir, efetivamente, uma falta de cobertura e uma falta, digamos assim, de acesso em termos de atos. Ou seja, as tabelas convencionadas do SNS, hoje, pela sua erosão, ainda que tenhamos tido um pequeno avanço no início da semana, já vamos falar disso oportunamente, mas em termos de valorização de atos, mas não em termos de atualização de atos, e, portanto, nós continuamos a ter tabelas do SNS convencionadas que dizem respeito a atos que muitos deles já são ultrapassados ou que já estão obsoletos, e muitos novos que ainda não estão convencionados, e, portanto, o que verificamos é que existe cada vez mais uma atividade que é fora SNS, até porque, em média, o utente do SNS pratica, realiza cerca de sete elementos analíticos por cada ato, enquanto que os subsistemas e os seguros cerca de 10, e, portanto, há manifestamente aqui uma falta de cobertura. Esse é um aspecto que é importante chamar a atenção, de que não basta ter uma rede convencionada, é preciso que a rede convencionada efetivamente tenha a capacidade de ser a resposta complementar, ou seja, que o SNS inclua nessa rede convencionada a efetiva capacidade de se poder realizar os atos que são prescritos. Notem que não há nenhuma análise que seja realizada que não seja prescrita, não nos podemos esquecer disto, e, portanto, nós nunca estamos a realizar nenhum ato porque um qualquer utente o pretende. E, portanto, se efetivamente existem cerca de 30% dos atos realizados out of pocket, é porque foram prescritos e, portanto, os utentes necessitam de os fazer. O que é que nós verificamos, e para relativamente curto, verificamos que houve, obviamente, uma oscilação daquilo que é os encargos do SNS com as análises clínicas de setor convencionado. Em 2024 subiu cerca de 4%, mas no ano anterior tinha baixado a cerca de 30%, e, portanto, temos tido aqui uma grande oscilação. Mas, sobretudo, o que verificamos, e os dados não são nossos, são precisamente da Entidade Reguladora da Saúde, é que de 2023 para 2024 verificou-se uma redução de 23% dos pontos convencionados. E houve um aumento da falta de cobertura territorial de cerca de 20% do território continental para mais de 26%. Ou seja, neste momento, mais de 26% do território continental português não tem oferta convencionada. E isto tem que ver não somente com aquilo que foi uma erosão muito marcada das tabelas, mas também com um outro aspecto que também é recorrente, que temos vindo chamar a atenção, que são os processos de internalização das unidades locais de saúde. Muitas vezes por questões, digamos assim, unilaterais, não sistémicas, não geridas de uma forma de manutenção do sistema, as unidades locais de saúde, porque fazem um investimento aqui ou fazem um investimento acolá, decidem começar a restringir o acesso às credenciais por parte dos utentes do SNS, e isso tem levado, ao longo do tempo, a uma retração da rede convencionada, que, uma vez, digamos assim, quebrada essa rede, nunca mais volta a estabelecer. E então, nós poderíamos dizer, bem, não existe acesso e é importante que exista acesso. Não, já existiu acesso e deixou de existir acesso. Nós não estamos a falar de algo que não tenha existido e que é importante implementar. Não, é algo que já existiu e que deixou de existir e, por exemplo, o tempo máximo de acesso a um ponto, um posto de colheitas, aumentou num ano de 1h07 para 1h17. Ou seja, nós estamos a ter uma redução de acesso às análises clínicas e que tem que ver precisamente com todos estes movimentos e desta ideia, digamos assim, de que a rede se vai mantendo. Não é culpa de agora, nem de há 2 anos, nem de há 3, porque grande parte das vezes é uma década, 11 anos, 12 anos, 13 anos, em algumas situações, outras mais, portanto não estamos a atribuir responsabilidade nem à A, nem a B, nem a C, mas efetivamente esta erosão continuada vai provocando os seus danos e depois, a alturas tantas, os danos efetivamente tornam-se visíveis. Portanto, o ponto essencial que nós queremos aqui chamar a atenção é que hoje nós aumentamos 57 concelhos para 73 concelhos sem cobertura convencionada e nós temos, por exemplo, 18 no Norte, 12 no Centro, 31 no Alentejo, 66,9% dos concelhos alentejanos não têm cobertura convencionada e o Algarve 37,5% sem acesso às análises clínicas. Ora bem, as análises clínicas são essenciais para qualquer diagnóstico, qualquer monitorização, qualquer plano de rastreio, ou quer que seja. Hoje cerca de 80% dos nossos diagnósticos assentam em qualquer elemento analítico. Cerca de 95% dos percursos assistenciais necessitam em algum momento de um elemento analítico e, portanto, a restrição ao acesso às análises é implicitamente, ou quase que vá, digamos até mesmo obrigatoriamente, uma restrição de acesso aos cuidados de saúde. Portanto, esse é um problema. A ERS recentemente emitiu um alerta, o alerta 7/2025, que eu considero que é bastante importante e faço aqui este sublinhar, porque efetivamente chama a atenção para a violação dos tempos máximos postos a garantidos por parte das unidades locais de saúde no que diz respeito ao acesso aos MCDTs. Diz que tem tido muitas reclamações e as unidades locais de saúde não libertam as credenciais e que existe um dever de recurso à rede convencionada, aliás, nos termos legais. A Constituição refere essa complementaridade, a Lei de Base de Saúde também, o regime jurídico das convenções também, e, portanto, há aqui uma ideia de restrição do acesso aos MCDTs. Estamos a falar de restrição de credenciais emitidas, portanto, estamos a falar de restrição de acesso às prescrições. E, portanto, nós não estamos a dizer que não fosse algo que não fosse necessário. Tivemos recentemente um pequeno passo, é verdade, no início desta semana há um despacho do Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde que atualiza parte das tabelas convencionadas em radiologia, parte em análise, parte em hemodiálise, um compromisso disso ser agora desenvolvido nos próximos tempos em outras áreas, gastroenterologia, etc., isso, medicina nuclear, tudo isso é absolutamente salutar. A nossa preocupação é que este exercício que está a ser feito pelo Ministério da Saúde não seja agora totalmente, digamos assim, prejudicado com a continuação ou agravamento de processos de internalização por parte das unidades de caixa de saúde, é o tal risco dos 39 SNS, não é? E cada um depois decidir o que pode fazer. Um último ponto, também para mantermos 10 minutos, é também chamar a atenção da Comissão de Saúde para um problema que é estrutural, que é o problema do licenciamento, mas eu acho que isso também terá que ser resolvido, porque também faz parte, digamos assim, dos momentos atuais, uma forte dinâmica legislativa de revisão de todos os processos de licenciamento, que é o licenciamento em saúde em Portugal é muito burocrático, muito custoso, muito dificultador. Tenho aqui, o doutor José Chaves não me vai levar a mal se eu lhe der o exemplo dele, que demorou 4 anos a licenciar o laboratório, provavelmente, também não quero dizer, mas como é o mais recente, se calhar talvez o laboratório mais moderno que existe em Portugal, demorou 4 anos a ser licenciado. E ainda por cima, um licenciamento só se aplica às unidades privadas. Portanto, os laboratórios públicos continuam a não estar licenciados, os laboratórios sociais também não estão, tem uma moratória até 2029 e depois os privados não podem atuar e não podem abrir as portas enquanto que não tiverem o seu licenciamento, com exigências às vezes completamente desproporcionais, desnecessárias. Ninguém está a pôr em causa a qualidade, nem perto nem longe, mas tem que haver uma relação significativamente sólida entre aquilo que se exige e aquilo que se protege. E normalmente, agora em Portugal, o que se verifica é que o regulador está extremamente, digamos assim, burocrático, com permanentes pedidos de esclarecimentos, com permanentes devoluções de processos de licenciamento, para evitar diferimentos tácitos. Portanto, não basta ter na lei a ideia e a figura de diferimento tácito, é preciso garantir que ele depois tenha aplicação efetiva. E, portanto, também para sumariar, tem havido um problema de falta de atualização dos dados, houve um problema durante muitos anos de falta de atualização dos valores. Nós pugnamos que tem que haver uma metodologia, aliás, como existe na indústria farmacêutica também, de atualização reiterada, ou seja, isto também não deve ser uma coisa a pedido, nem de perto nem de longe, deve ser uma coisa normal e natural, e, portanto, que deve existir, aliás, o regime jurídico das convenções prevê essa metodologia, que nunca foi implementada, ou seja, há mais de 13 anos que existe uma inércia e uma omissão legislativa, porque o regime jurídico prevê que os preços convencionados têm que ter 3 componentes, qualidade, eficiência e atratividade da rede. E, portanto, nunca ninguém fez essa metodologia e, portanto, depois os preços quase que são definidos esporadicamente, a cada 10 anos ou a cada 15 anos, e que depois acontecem estas coisas, tem 26% do território sem cobertura convencionada e, se calhar, é preciso olhar também para a atratividade da rede, o que é preciso fazer para que existam prestadores em todo o território. E, no fundo, era chamar a atenção destes aspectos, desatualização das tabelas em termos de atos, necessidade de termos uma metodologia permanente de atualização dessas mesmas tabelas para que o setor convencionado seja efetivamente complementar, os problemas do licenciamento e os problemas das internalizações, que todas, cada um nas suas componentes, estão a levar a esta degradação da rede. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares e daria a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidenta, deputada Ana Oliveira. Cumprimento os senhores doutores José Chaves, Nuno Castro Marques e o doutor José Germano de Sousa, também as senhoras deputadas aqui presentes e... Claro, os senhores trazem-nos aqui preocupações que têm reiteradamente já vindo trazer à Comissão de Saúde e também aos grupos parlamentares relativamente a este conjunto de preocupações estruturais, este de licenciamento, da internalização e, portanto, entendemos que Este não é só um debate sobre laboratórios, é um debate sobre também a arquitetura do acesso ao SNS. E, apesar de que a Constituição, e naturalmente é o nosso garante do direito à proteção e à universalidade da saúde, mas o direito só é real quando o diagnóstico chega a tempo, não é? E, portanto, o acesso e o tempo de acesso é que vai garantir esse direito universal. E, portanto, o exame laboratorial, como disse, muito bem, e estamos totalmente de acordo, não é um ato burocrático, não é um formulário, uma certidão, um carimbo, não é a mesma coisa, e disse a palavra, o termo que faz toda a diferença, que é os tempos máximos de resposta garantidos, e é aqui que realmente nos faz pensar se estamos a falar de igualdade ou não no acesso a nível de cada cidadão português. Nós entendemos que o setor convencionado existe exatamente como um instrumento de complementariedade, por isso não substitui o SNS, mas ajuda e impede bloqueios quando a capacidade interna não responde. E, até se me permite esta analogia, quer dizer, é mais uma via na autoestrada, não é? Que vai evitar o congestionamento se o tráfego está aumentado. E daí depois irmos então para a situação da internalização. Falou-nos da redução significativa da rede convencionada num curto espaço de tempo. Falou numa revisão de preços que não era feita, uma certa inércia nos últimos 13 anos, penso que, e também colocava já esta questão, se esta redução, para entendermos também este processo da redução da cobertura de rede, também o tempo e associado a que fatores é que pode existir. Porque, assim, não vamos fazer juízo à partida, podemos estar a falar de ganho ou eficiência, mas é isso que nós temos que perceber, se é efetivamente ganho em eficiência ou estamos a aumentar o risco, por exemplo, e isso já não é ganho para o cidadão, não é? Naturalmente isto vem de encontro àquilo que nós como social-democratas defendemos, quer dizer, um Estado forte se for para proteger, mas não fechado se for para articular as respostas entre privado ou terceiro setor. E, portanto, relativamente ao internalizar, pode ser eficiente, de facto, se tiver uma resposta de escala que permita a resposta adequada. Mas se esta escala, se não é eficiente, vai fazer o oposto, que é concentrar ainda mais os serviços e demorar ainda mais as respostas. Portanto, precisávamos perceber um bocadinho mais disso. E também, pronto, dizer, é preocupante relativamente à situação do acesso em algumas regiões do país. Claro, sendo eu deputada de Viseu e estando habituada numa região do país a esperar pelo comboio, pelos transportes, pelas infraestruturas, quer dizer, mas esperar pelo diagnóstico também, por estarmos numa região do país diferente de outra, isso não vamos aceitar, não vou aceitar. Reitero, pronto, agradeço mais uma vez o empenho e o vosso empenho nos últimos tempos em trazer estas preocupações. Congratulamo-nos, de facto, porque tudo o que eu acabo de dizer vai ao encontro também de um posicionamento que também não é por acaso que estamos alinhados também com o posicionamento do atual governo. Naturalmente somos partidos que suporta o governo e congratulamos-nos com o facto do Sr. Secretário de Estado, de facto, já ter nesta, muito recentemente, nem sei, penso que o diploma já foi publicado, este diploma que vem depois de tantos anos, não é? Vem atualizar e estes preços, como falou, os preços convencionados, que há tanto tempo eram reivindicados pela ANL. Deixava então só mais daqui algumas questões. Eu li o vosso relatório e falam relativamente à internalização, que eu acho que é difícil, não é uma área muito fácil de se tentar entender os pós e os contras. Se estão a jurar, vocês falaram em, no, falam numa gerar duplicação dos custos e não até sustentabilidade do sistema. Gostava que nos pudessem explicar um bocadinho isso. Relativamente, e porque, porque o Estado não pode só, e nós estamos realmente congratulamos-nos com isso, mas não podemos só corrigir as questões do passado, mas também temos que olhar para o futuro, e então também perguntava que modelo é que defendem nesta situação de ir garantindo a atualização periódica das tabelas convencionais. Indexação automática, contratualização por desempenho, o que é que têm apresentado como proposta? E também uma situação que achei interessante, que é a representação da na ANL, portanto, não querendo, e nós não queremos favorecer aqueles que são já os maiores grupos em detrimento de pequenos laboratórios, se nos podem também garantir que esta simplificação, que possa ser regulatória ou até de licenciamento, eventual aumento de preços, não vai favorecer ainda em mais os grandes grupos em detrimento dos pequenos laboratórios. E pronto, e deixar sempre o nosso compromisso de que o PSD estará sempre na construção de políticas justas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Partido Chega, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes, cumprimento os senhores representantes da Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos, agradecer a presença e a exposição. Esta audição trata aqui de um problema que é muitas vezes pouco falado, que é a questão das análises clínicas, contudo ela é determinante em muito do processo do doente, nomeadamente no acesso ao diagnóstico. E falou de algo extremamente importante, até em termos de equidade, que é o acesso à prescrição, que é fortemente comprometido, nomeadamente por motivos territoriais. Aqui, para nós, para o Chega, o acesso ao SNS é um ponto essencial, aliás, enquanto desígnio do acesso à saúde. E aquilo que gostávamos de saber da vossa parte era as nossas questões prendem-se essencialmente com esta questão do acesso, que para nós é uma preocupação. Gostávamos de perceber da vossa parte qual é a vossa sensibilidade para o fator que mais contribui para os atrasos na realização dos exames no âmbito convencionado, se esta diminuição expressiva de entidades, nomeadamente no Alentejo, que tem um valor muito preocupante, se relaciona apenas pelos preços que são praticados ou se existem outros fatores, nomeadamente relacionados com a capacidade que o Alentejo tem de fixar serviços de saúde, porque sabemos que não é algo específico desta área, é algo que é transversal, e gostávamos de tentar perceber essa realidade do vosso ponto de vista. Depois também gostava de perceber se esta situação expressa na comunicação social tem, eu já vos digo o quê, tem alguma expressão neste âmbito das análises. Mais ou menos no início deste mês já havia notícias semelhantes em 2025 e agora voltou a ser notícia que exames pedidos pelo SNS estão a ser recusados. Aqui é no âmbito de exames de imagem. E aquilo que eu gostava de saber é se na vossa área esta realidade também tem expressão e se sim, qual é a sua dimensão e se é também fortemente relacionada com o preço ou se existe outros fatores. Por fim, gostava de tentar compreender da vossa parte que medidas em termos de, considerando o impacto que elas possam ter no imediato, no acesso, consideram que seria o mais importante nós desenvolvermos aqui no âmbito da Assembleia da República. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora de imediato a palavra à Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas. E começo por cumprimentar a Associação Nacional dos Laboratórios nas pessoas da sua direção, o Sr. Dr. José Chaves, José Hermano Sousa e o Dr. Nuno Castro Marques, agradecer naturalmente a vossa presença e os contributos que nos trazem hoje a esta comissão, a forma estruturada como nos apresentaram aquelas que são as vossas preocupações e também os documentos que fizeram acompanhar o pedido de audição, uma documentação técnica que, por certo, nos ajudará a enquadrar melhor o assunto que nos trazem e os desafios deste setor, que o Sr. também acabou aqui por dar algumas notas. Portanto, começar por dizer que os laboratórios de análises clínicas convencionadas têm sido, de facto, ao longo dos anos, têm tido um papel muito relevante naquilo que é o acesso ao diagnóstico em Portugal, funcionando como o parceiro invisível do Serviço Nacional de Saúde, assegurando uma resposta de proximidade com uma cobertura territorial alargada e complementando o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente que o complementam e contribui para que muitos utentes tenham acesso ao diagnóstico em tempo útil. E, portanto, os dados que nos apresentam nos vossos relatórios e que aqui frisaram, quer em volume de atos, quer em número de utentes atendidos, mostram bem essa dimensão e essa importância do trabalho que desenvolvem. E o pedido que nos trazem hoje coloca em cima da mesa um conjunto de matérias que são, de facto, estruturais e que merecem a nossa atenção. O regime de licenciamento, a atualização das tabelas de atos convencionados, a articulação com o SNS no cumprimento dos tempos máximos de espera e a integração dos resultados das análises nos sistemas de informação do Ministério da Saúde são, de facto, temas muito importantes, nomeadamente nos dias de hoje em que o SNS tem uma pressão, sentimos uma pressão acrescida, são temas complexos que não surgiram agora, são temas que já surgiram e que vão atravessando vários ciclos políticos, mas são também matérias que exigem equilíbrio, exigem ponderação e uma análise cuidada, porque têm impacto direto no acesso das pessoas aos cuidados de saúde, na organização do sistema e na resposta do território e também, que é um fator muito importante, na sustentabilidade económica do SNS. Portanto, o Partido Socialista é público, sempre defendeu um SNS forte, público, universal, um SNS que garanta um acesso atempado, com qualidade, com equidade territorial, e entendemos, e sempre entendemos, que esse objetivo exige também uma articulação inteligente com o setor convencionado, enquanto capacidade pública que não está plena, quando a capacidade pública não está plenamente ainda a funcionar em todo o território. Portanto, em nome do Partido Socialista, eu quero sublinhar a importância de ouvirmos quem está no terreno, de compreendermos os constrangimentos concretos que nos trazem hoje aqui, de recolher os contributos que nos permitem fazer uma reflexão informada e responsável no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Questões como a internalização, o papel do setor convencionado, a sustentabilidade económica das unidades ou a modernização dos instrumentos de regulação são problemas que não se respondem com respostas simples e respostas imediatas. Portanto, são problemas que exigem um diálogo, dados objetivos, resultados e metodologias que, como falou, que devem ser devidamente trabalhadas e analisadas para que possamos produzir respostas eficazes, que é aquilo que vocês também precisam. E, portanto, é precisamente neste espírito de escuta e de esclarecimento que esta audição se realiza e é com este enquadramento que gostava de colocar apenas algumas considerações, porque algumas já foram faladas, mas que estão diretamente ligadas ao pedido que nos apresentam para que nos possam melhor esclarecer e que tem que ver primeiro com o impacto da manutenção prolongada das tabelas de atos convencionados sem atualização na sustentabilidade dos laboratórios e para o acesso aos utentes. Segundo, no que respeita ao regime de licenciamento, se tiverem de identificar uma alteração prioritária, qual seria aquela que consideram mais urgente? E, por último, na vossa perspectiva, o recurso ao setor convencionado está a ser utilizado de forma adequada quando o SNS não consegue responder dentro dos tempos máximos de resposta garantida. Portanto, quero reiterar o agradecimento da vossa presença, os contributos que aqui nos trazem e garantir que, da parte do Partido Socialista, será dada boa nota a todas as preocupações que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passaria agora novamente a palavra à delegação da ANL para esclarecimentos, para acrescentar alguma coisa e responder às perguntas que foram feitas.
Desculpem, que agradecemos as questões, todas elas muito importantes, mas que nos vão também permitir, se quisermos agora numa segunda fase, talvez estruturar e encontrar algumas propostas de soluções. Diretamente sobre ganho de eficiência ou ganho de escala. Sabe que esta conversa é muito antiga. E como é muito antiga, nós já tivemos esta conversa diretamente, quer com a CSS, quer com o Ministério da Saúde. No ano de 2018, fez um estudo, ou melhor, a Roland Berger fez um estudo suportado pela ANL, mas não foi só pela ANL, também por uma outra associação, a APAC, com os termos de referência acordados com o Ministério da Saúde e com a CSS, E porque esta discussão sobre se valia a pena ou seria mais eficiente ou menos eficiente também é uma conversa que já vem de trás. E, portanto, para tirar o tira-teimas, fez um estudo e conseguiu-se o apoio, digamos assim, era preciso, obviamente, o apoio da ACSS e do Ministério da Saúde para que as unidades públicas também prestassem a informação e os dados a uma entidade externa independente, um consultor independente. Nós nem sequer tivemos acesso aos dados, e a Roland Berger tem um relatório que é absolutamente linear. As internalizações do SNS não têm racional económico. Ponto. Nós não queremos discutir e aceitamos que o Estado queira, por exemplo, ter, nem tudo tem que ter uma eficiência económica por trás. Nós aceitamos perfeitamente que o Estado possa, por exemplo, dizer: eu quero investir em capacidade instalada, nem que seja capacidade instalada ociosa. Ninguém tem nada a ver com isso. Não pode é ter as unidades locais de saúde aqui ou acolá a fazer investimentos, perdoem-me a expressão, erráticos, por questões de PRRs, porque querem fazer umas obras, e depois obrigam os utentes, para fingir que se está a utilizar aquilo que se fez, obrigam-se os utentes a ter que ir às segundas àquele centro de saúde durante 2 horas, às terças ao outro centro de saúde durante 2 horas, às quartas ao outro centro de saúde durante 2 horas, e, portanto, faz-se uma colheita uma vez a cada dias úteis. Se quiser ir ao Médio Tejo, é isso que lá se está a passar. Que é para se dizer casos concretos. E naquilo que se dizia que se iam poupar 5 milhões de euros, quando se pediram as contas, não houve contas. Portanto, até pode aceitar... os hospitais, e sobretudo os grandes hospitais, necessitam de ter laboratórios e precisam de ter capacidade interna de resposta. Não é isso que está em questão. Agora, quando 97% da capacidade instalada que existe em Portugal é do setor privado, isso são os relatórios da ERSE, e é esse setor que é chamado a responder designadamente em contexto de emergência ou de pandemia, é importante também perceber que, num contexto em que as tabelas não são atualizadas há mais de 10 anos, estes, digamos assim, estes processos de internalização colocam em causa a sustentabilidade de uma rede que já de si já está em desequilíbrio, digamos assim. E, portanto, alguém quer fazer um laboratório num qualquer hospital, mas acaba por causar um prejuízo ainda mais grave do que o que pretendia fazer. Às vezes não é com má intenção, mas o resultado final é este. E, portanto, nós temos sempre este problema. Quando eu falei de duplicações de custos, é porque, pois, ainda por cima temos estas coisas estranhas, que é o setor convencionado é pago pelo resultado. Ou seja, são estes senhores que têm que fazer o licenciamento, têm que fazer o laboratório, têm que ter os equipamentos, têm que ter o pessoal, têm que ter as máquinas, têm que ter os reagentes, têm que ter as pessoas, têm que ter os trabalhadores, essas coisas, e o SNS paga o resultado. As pessoas vão ao laboratório convencionado, fazem a colheita e têm o resultado. Resultados esses que são enviados de forma estruturada e imediatamente para o SNS. E, portanto, ou seja, hoje o que é feito no convencionado, se for preciso, é imediatamente carregado no sistema de informação do próprio SNS. O que acontece, às vezes, Matosinhos, Braga, Baixo Mondego, estão a abrir procedimentos, Alentejo também, estão a abrir procedimentos de contratação que nem sequer dizem respeito ao resultado. Eu faço uma contratação de técnicos para fazer colheitas dos centros de saúde. E depois digo que faça a internalização para utilizar a capacidade instalada. Na verdade, não tem capacidade instalada. E, portanto, estamos a duplicar coisas, porque estamos a contratar fora uma parte do serviço e depois, ainda por cima, pagando as infraestruturas, os equipamentos, essas coisas todas. E, portanto, há, às vezes, duplicações de custos que resultam do facto de hoje o SNS, aliás, espera-se que em 2026 seja uma realidade, não ter contabilidade analítica nas suas ULS e, portanto, depois geram este tipo de ineficiências e problemas que nós apontamos. E, portanto, há situações concretas que se fez, que identificamos. O modelo de atualização tem que ter várias componentes, tem que ter exatamente as componentes, é preciso haver qualidade, preciso ter parâmetros de qualidade. Isto não é comprar um bem qualquer. Nós temos que saber o que é que estamos a comprar e temos que ter também um elemento que gere fomento à inovação. É absolutamente essencial termos inovação em saúde e que gere coesão territorial. Porque senão é que também, como dizia a senhora deputada, não conseguimos fixar pessoas nos territórios. Mas essas pessoas já lá estiveram e deixaram de estar. E deixaram de estar porque alguém decidiu internalizar as análises e perdeu-se emprego nessas localidades, técnicos, qualificados, etc., que bem ou mal ainda lá estavam, e perdeu-se proximidade do acesso aos cuidados. Porque, na verdade, o que havia em termos de realidade do nosso território era que em qualquer vila ou qualquer aldeia havia um posto de colheitas, pelo menos isso. E hoje deixa de haver, não é? Era uma caixa de multibancos e um posto de colheitas. 3.400 postos de acesso em todo o país é a maior infraestrutura que existe em Portugal, mais do que as farmácias. Só que, obviamente, a partir do momento em que as OLS fazem as internalizações, os agentes económicos retraem-se. Eu não vou ficar com um posto de colheitas aberto para ter 3 ou 4 credenciais por dia. Portanto, é preciso ter noção de que isto é preciso ter sustentabilidade. E, portanto, ao retrair-se, perde confiança, também nunca mais volta a investir. Onde é que existiu retração da rede convencionada? Nas unidades locais de saúde que foram mais, digamos assim, afirmativas nos processos de internalização. Alentejo, Norte Interior e Algarve. Portanto, hoje nós conseguimos fazer uma relação direta e estatística entre os processos de internalização que em determinado período temporal ocorreram, 2023-2024, e os danos para o acesso aos cuidados de saúde. Portanto, aquilo que se dizia que era uma grande melhoria, hoje, de facto, não é. Já podemos, pelo menos, tirar essa conclusão. Simplificação do licenciamento. Eu acho que a simplificação do licenciamento beneficia a todos, não beneficia só os grandes, acho que até beneficia mais os pequenos. Porque os grandes têm mais capacidade económica para proceder ao pagamento dos custos de licenciamento, mesmo assim já são muito elevados. Os pequenos, muitos deles, já nem sequer mudam de laboratório porque não têm capacidade para mudar de laboratório, por causa dos custos do licenciamento. E, portanto, era absolutamente essencial perceber que o licenciamento hoje está a ser um problema grave, mas não é só nas análises, a proteção radiológica está completamente bloqueada e, portanto, há uma inovação na saúde que está a ser prejudicada de forma direta por questões de licenciamento. Nós até diríamos que, bom, faz sentido porque é para defesa de qualidade. Eu diria que sim, se o Estado se submetesse às mesmas regras, não é? Agora, se o licenciamento visa defender a segurança das pessoas e a segurança das pessoas depende da natureza jurídica da entidade, então alguma coisa está errada. Portanto, as pessoas têm o mesmo direito à proteção da saúde, independentemente da natureza pública, social ou privada, onde entram para receber os seus cuidados de saúde. E também não se pode dizer, como já ouvimos dizer várias vezes, que essas regras não se pode aplicar ao público, porque senão o público não consegue cumprir. Ou seja, o Estado legisla para o setor privado é obrigado a cumprir, mas depois aligeira as regras para o público, senão o público não consegue cumprir. Então o legislador tem que perceber o que é que verdadeiramente é essencial para garantir a qualidade. E tem que ir àquilo que é o mínimo denominador comum para proteger a qualidade. A redução da rede, já acabei por responder implicitamente, é exatamente nos sítios das internalizações. Alentejo, Algarve, Trás-os-Montes, e portanto todos aqueles OLS que fizeram as internalizações, e portanto é aí que se verificou a redução dessa rede. Nas análises não há recusa de realização de exames, porque diferentemente das outras áreas, nós não temos profissionais de saúde a recusarem-se, enquanto por exemplo em imagiologia existe já profissionais de saúde que se recusam a realizar os exames por aqueles valores, okay? Mas vou-lhe dar outra nota. Neste momento, o que não há é capacidade de abrir postos porque não há profissionais de saúde. Porque, diferentemente do que é o normal, é o SNS que, perdoe-me a expressão, rouba profissionais de saúde ao setor privado. Ou seja, hoje, qualquer técnico de análises clínicas quer ir trabalhar para o SNS. Paga mais e trabalha 3 horas por dia. Porque fazem as análises de manhã e o resto não funciona. E os domicílios também. Os domicílios também, a importância dos domicílios. Mas, portanto, não há essa recusa, mas o que há hoje é uma enorme dificuldade em já conseguir ter profissionais de saúde para trabalhar. Nós vamos fazer uma proposta e vamos fazer chegar também, se me permitirem, à Comissão de Saúde, uma proposta que é: tem que haver flexibilização das profissões de saúde para trabalhar em certas áreas. Esta é uma delas. Ou seja, achar que só se pode fazer colheitas por técnico de análises clínicas, quando na verdade antigamente não era assim, nós temos que encontrar soluções, digamos assim, intermédias, que permitam ainda haver recursos humanos suficientes para se prover cuidados de saúde, porque senão não os conseguimos prover, há postos que estão fechados, preparados e que não abrem porque não têm a possibilidade de contratar pessoas, não há técnicos disponíveis. E, portanto, que medidas é que nós propomos? Antigamente havia uma coisa chamada Administrações Regionais de Saúde. O setor convencionado tinha o orçamento e os contratos, digamos assim, as convenções vinham das Administrações Regionais de Saúde. Havia alguma harmonização. Não vamos discutir se é bom ou se é mau, são decisões políticas. Hoje o que nós temos são 39 OLS e 13 IPOs que percebem que o recurso ao setor convencionado vem direto dos orçamentos deles. Então nós vamos ter, neste momento, mais de 39 políticas autónomas. E então corremos o risco de ter 39 direitos de acesso. Porque se uma for mais aberta ou se tiver mais disponibilidade para pagar atos convencionados, é mais flexível na libertação das credenciais, outras não. E, portanto, nós temos, de facto, hoje uma variabilidade muito grande no direito de acesso dos cidadãos portugueses aos cuidados de saúde. O que nós defendemos é que deveria existir, perdoem-me, esta, não temos nada a ver com isso, mas deveria existir uma lei do setor convencionado que obrigasse as OLS todas a cumprir as mesmas regras, que isto não fosse uma coisa de despacho, não fosse uma coisa de autonomia de gestão, não fosse uma coisa de regime jurídico das convenções. Não, nós já sabemos que a complementariedade está na Constituição, está na Lei de Bases da Saúde e existe um regime jurídico das convenções. Mas depois há um despacho que diz os senhores primeiro utilizam a capacidade instalada e depois vão ao setor convencionado. E cada um anda depois a discutir se tem capacidade instalada ou não. Portanto, isto tem que ter clareza. Tem que ter clareza quando é que efetivamente o recurso ao setor convencionado deve existir para haver esta resposta complementar e haver uma uniformização, ou seja, existem 39 OLS, perfeito, mas cada uma tem um dever de obrigação ou de cumprimento do mesmo, dever jurídico. Impacto da não utilização das tabelas é evidente que há dois impactos. Primeiro, a retração da rede. Segundo, a concentração económica. Há muitos laboratórios que não passam de geração, sobretudo os mais pequenos, e há muitos outros que, efetivamente, são integrados por maiores, porque isto, obviamente, cada vez que a margem é mais pequena, a dimensão é uma forma de sustentação. E, portanto, há um impacto económico de concentração no mercado que resulta diretamente disto. Mas ainda não é problemático, mas é bom que tenhamos essa consciência. Segundo, o impacto da não utilização das tabelas é efetivamente uma retração da rede e, portanto, uma dificuldade de acesso. Qual é a medida que mais urgente do licenciamento? A obrigação de cumprimento de prazos por parte da ERS e haver clareza na atuação. Tem que haver regras estritas e as senhoras têm que saber que cumprindo isto, isto e isto, têm licença. E, portanto, não pode haver arbitrariedade. E depois, por outro lado, quem faz as regras técnicas não pode achar que está a legislar para o Dubai. Ou seja, tem que ter noção de que não pode exigir, por exemplo, 15 atmosferas negativas para um laboratório de análises clínicas de nível de segurança básico 1 e 2. Isso é para se houvesse um contingente, um problema qualquer. Ter permanentemente 15 atmosferas negativas no laboratório, a pegada ecológica que isso exige, a impermeabilização, perdoem-me esta expressão, do edifício, os custos económicos, tudo isso é de quem, perdoem-me, não tem noção do que está a exigir, só para evitar que saiam maus cheiros do dentro do laboratório para o exterior. E, portanto, fazer supressões absolutamente, isto, imaginem o que é criar um vácuo permanente de 15 atmosferas negativas em determinado tipo de situações. Isso já foi corrigido, por exemplo, em anatomia patológica e genética médica, e esqueceram-se de corrigir em análises clínicas, desde 2019, por exemplo. E, portanto, hoje um laboratório pequeno, novo, nem sequer se atreve a fazer um laboratório novo porque não consegue fazer um edifício que garanta 15 atmosferas negativas do seu interior. Portanto, há aqui uma série de regras técnicas que têm que ser corrigidas rapidamente. Mas, sobretudo, o licenciador tem que cumprir prazos e tem que ser claro e tem que cumprir as suas obrigações. Se puder ser sem vistoria prévia e permitir que os laboratórios de primeira declaração possam avançar, desde que, obviamente, cumpram os requisitos todos e declarem sobre responsabilidades que estão a cumprir. Pois, não vejo porque não, porque, na verdade, quem tem o know-how são os laboratórios, não é o técnico superior da ERSE que sabe de laboratórios. Muitas vezes até nem sequer tem qualificação para ser diretor técnico de um laboratório, portanto, vai fazer uma fiscalização sem ter as qualificações que os próprios laboratórios têm que ter para existirem. Portanto, há aqui um desfasamento completo entre quem exige e quem cumpre. Portanto, há aqui várias medidas de simplificação, mas sobretudo de redução de exigências que são manifestamente desproporcionais. Eu não sei se respondi a tudo, julgo que não deixei de responder a todos os aspectos e agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos todos os esclarecimentos relativamente a esta matéria. Quando se fala também de laboratórios de análises clínicas, falamos de proximidade, isso é claro. E, portanto, acho que foi uma reunião que saiu daqui informação muito pertinente para os grupos parlamentares. Nós pedimos ou sugerimos sempre, se acharem que existe documentação que sustente alguma da vossa informação, as propostas, como falou, que possa ser útil para cada um dos grupos parlamentares, estão à vontade para enviar para a Comissão de Saúde, que depois será distribuído pelos grupos parlamentares presentes. E, portanto, após isto, agradeço mais uma vez a vossa presença e dou por encerrada a nossa sessão. Muito obrigada. Obrigado.